Hoje de manhã eu dei aula, estava com um aluno estudando e eu acho isso muito bom, eu gosto, eu acho ótimo dar aula. Meu nome é Marcos Vinícius Gomes, fui professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu comecei aqui na faculdade em 1962, nós depois passamos para o ICB, trabalhei no departamento de bioquímica no ICB, trabalhei também na farmacologia, depois me aposentei definitivamente, como diz a expulsória, com 70 anos de idade. Pouco depois eu vim para cá, a convite do professor, que era o diretor da faculdade de Pena, me convidou e criou um cargo de professor convidado e eu fiquei trabalhando aqui em pesquisa. Quando eu me aposentei, tem uma coisa que você pode até trabalhar na pesquisa, mas você não pode dar aula, e eu adoro dar aula. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, é de dar aula.
História de pesquisador.
Dia eu sentado no restaurante tomando alguma coisa, eu vi dois estudantes conversando e conversavam sobre bioquímica. E eles discutindo de bioquímica uma parte do metabolismo. E eu vi que eles estavam com um conceito, não estava certo. Então eu me aproximei dos dois e falei, escuta aqui, não, isso aí não é assim não, é assim, assim, porque... Aí depois que eu falei com eles uns 10 minutos, ele falou assim, por que o senhor não é professor aqui? Eu falei, não, porque eu já aposentei, meu filho, eu não posso dar aula. Eu lembro até que quando eu aposentei, eu falei, ah, eu vou dar aula, então eu vou... Eu comprei todo o equipamento para eu poder montar umas aulas e dar, para ser que eu achava que seria possível. Depois, não estou falando para mim não, mas eu já vi gente brilhante aí, que ainda poderia ser muito útil, sem ganhar. Eu não estou dizendo para ganhar não, para dar experiência para o jovem. Uma das coisas que eu tenho mais alegria é o seguinte, eu, às vezes eu passo na rua, chega uma pessoa, fala, oh, professor, como é que você vai? Pelo menos eu acho que eu consegui marcar alguma coisa daquele rapaz. Então, depois que eu me aposentei, eu fui ocupar a posição de pesquisador docente do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa. Já orientei vários alunos também.
Em 1962, o professor Marcos Vinícius Gomes trabalhava no antigo Departamento de Química Fisiológica da Faculdade de Medicina da UFMG com o caramujo Australorbis glabratus. A seguir, ele fala sobre o tempo na faculdade e algumas das suas principais referências.
A história minha aqui na Faculdade de Medicina e como pesquisador começou em 1962, quando eu fui aqui contratado como auxiliar de ensino para dar aula na faculdade. Convivia, naquela época não era departamento de bioquímica, faculdade de medicina, chamado, o departamento era de química fisiológica. E o chefe do departamento, o professor Baeta Viana. A biblioteca nossa aqui tem o nome dele. O professor Baeta Viana juntou uma equipe no Laboratório de Química Fisiológica de excelência, indivíduos de excelente qualidade. Um dos exemplos que eu tenho de um bom professor, o professor Enio Cardilli, eu assisti a aula deles embasbacado. Então eu procurava sempre estudar mais para poder chegar. Eurico Alvarenga Figueiredo, Armando Gil de Almeida Neves. Infelizmente, a maioria deles já falecidos, excetuando o Enio Cardilli, Giovanni Gazzinelli, Giovanni e Enio Cardilli são vivos até hoje, ainda bem. E eu me lembro muito bem que o projeto que foi proposto para mim era determinar a concentração de proteínas na hemolinfa do caramujo. Eu não tinha nem a mínima experiência em pesquisa para determinar a hemolinfa do caramujo, eu peguei, sacrifiquei uns 50 caramujos, juntei as 50 hemolinfas e fui dosar quanto tinha. Ao invés de dosar individualmente em cada um e depois fazer uma análise estatística. É por isso que às vezes quando eu vejo um estudante meu orientado fazendo alguma bobagem, eu volto àquela época que eu falei que ninguém nasce sabendo. É aos poucos, com perseverança e com questão, que a pessoa consegue. Então, não tinha tempo integral na faculdade de medicina, mas nós dávamos tempo integral, e a razão disso era porque o professor Baeta tinha convênios com a Fundação Rockefeller, a qual dava dinheiro que pagava para complementar o salário dos professores que faziam o tempo integral. O ambiente entre os pesquisadores, entre os professores naquela época, de satisfação pelo trabalho e pela dedicação, era tão grande que, para vocês terem uma ideia, o convênio às vezes vencia. E havia necessidade de renová-lo. Então, a pessoa ia, e para renová-lo levava meses, às vezes. E o interessante é o seguinte: todos os pesquisadores que participavam do projeto e recebiam, passavam a não receber a gratificação. E ninguém abandonava o departamento, a sua atividade de pesquisa, que era como uma coisa eventual, para mostrar o que realmente é importante na vida, no espírito do pesquisador. O que a gente vê é que muita gente, às vezes, vê mais o lado financeiro do que querer a dedicação. E eu continuei com esse ambiente em que todos trabalhavam e tudo, a dedicação. Isso foi contaminando. E como os estudantes que também vão iniciar, eles têm que estar ligados a alguma pessoa com aquele ar de otimismo do pessoal, de trabalhar, de fazer as coisas, vai sendo irradiado para todos. E eu tive o prazer não só receber isso e conseguir muitas coisas que eu fiz, graças a essa faculdade na qual eu trabalhei, construí vários laboratórios, recursos de pesquisas, consegui equipamentos que permitiram que fosse desenvolvida uma pesquisa. Não sei se é pertinente isso. Muitas vezes eu encontro com alguém que diz: ah, ele publica muito, o Marcos Vinícius é um pesquisador, publica muito, porque tem muito dinheiro. Eu costumo responder para esse pessoal o seguinte: todo mundo vê a pinga que eu tomo, mas não vê o tombo que eu levo para conseguir. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu estou viajando agora para o exterior, eu tenho um compromisso no exterior, e estou envolvido em fazer os projetos de pesquisa. Estou um projeto do NIH, que até dia 27 de outubro deve sair o resultado, a notícia que eu vi para ele, passou na primeira etapa, agora o final é em 27 de outubro, e na semana passada eu, preocupado com o projeto, falei: e se não ganhar esse negócio, como é que eu vou manter o laboratório, manter os postdocs? Aí eu vi um anúncio de projeto de pesquisa da Wellcome no Canadá. Enfiei a cara e consegui fazer um projeto que eu mandei essa semana também, para ter o recurso. Quer dizer, é os tombos que a gente vai levando. Isso sem contar que eu estava resolvendo ainda problema de viagem, problema de orientação, etc. Mas é uma satisfação pessoal você trabalhar satisfeito, viu? Então, muita gente, às vezes, muitos colegas que eu encontro falam assim: quando é que você vai parar de trabalhar? E eu respondo para todos: não considero que eu trabalho, eu divirto no meu trabalho. E isso é que me mantém com esse espírito.
Para o professor Marcos Vinícius, seus filhos o superaram. Foi nesse ambiente de pesquisa que se formaram um médico anestesiologista, um neurologista e um odontólogo. Essa trajetória, porém, contou com futebol e música, outros interesses do professor para além da vida de pesquisador.
A minha esposa também até falou: ah, você precisa parar de trabalhar para ser um pesquisador. Realmente precisa ter o amor e dedicação à ciência e não está envolvido o aspecto financeiro realmente. Nunca, é claro que você não pode, eu não passei miséria, por como eu chamo, mas foi o suficiente para me viver e chegar aqui, ter meus filhos todos criados, um anestesiologista, um outro anestesista, um outro neurologista e um odontólogo que é patologia odontológica. Todos venceram na vida, isso é pelo convívio que viveu aquele ambiente de pesquisa, sempre conversando um pouco de ciência. Às vezes você prejudica um pouco sua família, mas é um ambiente que é interessante realmente. Eu acho até que meus filhos me suplantaram em muita coisa, sabe? Eu não era um cara bitolado só. Eu tinha também as coisas que eu me desanuviava, numa música, num filme, no futebol, etc. Toda a vida como brasileiro, futebol, eu toda a vida, basicamente, era quase no fim de semana, realmente. Qual que é o seu time?
Galo.
Ah, então pronto, nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo. Mas tinha que era o time de futebol, aquele tempo eu ia a campo de futebol, levava meus filhos no campo, então eu sempre animei meus filhos também ao esporte e tudo, e tanto é que um dos meus filhos, o mais novo, o Renato, inclusive o meu filho Renato, ele nasceu nos Estados Unidos quando eu fui em bolsa pós-doutorado em Michigan, mas o Renato tinha muita habilidade e ele jogava futebol e ele chegou a treinar no juvenil do Atlético, porque eu tinha um colega aqui do departamento que era ligado ao diretor do Atlético, levou ele lá e ele estava, eu achava, ele tinha um potencial bom, mas eu não queria que ele se dedicasse àquilo, mas eu não falei nada, até que um dia eu fiquei muito satisfeito que ele chegou perto de mim e falou: pai, eu vou largar aquilo. Mas por quê? O que houve? Ah, só a conversa é muito boa, não sai nada de interessante, de importante, nem nada. Eu não vou mexer com aquele pessoal, não. É interessante, eu nunca interferi com ele, porque ele devia largar, que ele devia... Teve um filho meu também, que foi uma época que era o Ricardo, que era dedicado, tinha uma habilidade para música que era uma coisa fantástica, realmente, é incrível, sabe? Ele pegava um instrumento e tocava qualquer, até o pistão, ele resolveu. Isso até o tio dele, que tocava pistão, emprestou um pistão para ele. Eu fui observando o seguinte, todo dia eu via aquele barulho e tal, e eu notava que ele desenvolvia bem, tinha uma boa embocadura, tinha uma coisa. E aí quando foi uns 10 dias eu vi que ele estava. Eu falei assim, eu acho que nós temos que conversar com o seu tio, que era um músico, para ver o que, que é. Aí eu peguei o pistão junto com ele, fomos à casa do seu tio, do tio dele, que infelizmente faleceu no mês passado. E falou: ah, eu estou vindo aqui para devolver o seu pistão, porque não deu para ele, não, né? Aí eu te disse: não, isso acontece, é muito difícil esse instrumento, mas eu queria que você olhasse, ouvisse ele tocar uma vez, para ver. Tá ruim, mas gosta. Aí ele começou a tocar e eu notei que o meu concunhado ficou emocionado, parou e falou assim: não, para. Você tem que comprar um pistão para ele de último tipo e eu vou colocá-lo hoje com um professor de música. Eu me lembro que eu estava indo num congresso no exterior, eu ia em Nova York, então fui comprar lá um pistão e trazer o pistão. Gastei o que eu não podia gastar para comprar o pistão, mas ficou muito satisfeito que ele tocava bem. Até agora eu acho que ele está meio parado, mas qualquer instrumento. Tem gente que tem... É uma das coisas que eu tenho frustração em minha vida. E pesquisador tem... Eu nunca tive habilidade musical nenhuma, nem para cantar, nem para tocar. Antigamente, Não era tão fácil fazer ciência. Não sei, você é mais novo, quem é mais novo? Pois é, não existia o computador. Quando eu comecei a fazer ciência, batia a máquina. E era uma luta. Por exemplo, quando você batia a máquina e você ia reler o trabalho, você olhava, uma, faltou uma palavra e você como você vai incluí-la?
Marcos Vinícius Gomes não esconde nessa entrevista uma de suas maiores paixões, o prazer de dar aula.
E eu me lembro muito bem que quando eu vi o computador e vi uma pessoa trabalhando no computador e que eu dei um trabalho para ele, ele estava no computador dele para ver e ele olhou o meu, e era um aluno meu de pós-graduação, mas gostava de computação e tal. Ele pôs o trabalho meu e dele, aí eu tinha esquecido de falar um negócio, e eu esqueci de colocar, então agora nós vamos ter que fazer tudo de novo. E que ele colocou simplesmente um negócio e tudo se moveu automaticamente, como é o computador. Eu falei, ah, eu tenho que entrar nessa área. Aí é que eu comecei lá pelos 70 e pouco, resolvi a mexer, comprei o primeiro computador e comecei a trabalhar em computação. Só sei o básico em computação, também não procuro ficar imiscuindo em saber coisa, porque quando eu não, a maioria das vezes quem resolve meus problemas maiores são meus estudantes, que eu tenho que perguntar a eles, ah, isso aqui como é que é, e aí se eu tenho, estou fazendo um slide lá no PowerPoint, tem que fazer um determinado movimento, como é que eu faço isso? Mas às vezes a gente anima, até arrisca. Eu já perdi muito tempo mostrando aulas, dava as aulas em computação, e eu achei interessante o seguinte, uma aula que eu montei de equilíbrio ácido básico, eu lembro muito bem, um dia com um estudante aí de uma outra faculdade, ele me mostrou que era a minha aula que eu dava, mas como é que fiz? Que eu vi que outras pessoas também deram essa utilidade. Isso me deu uma satisfação. Eu falei, você sabe quem fez isso, né? Essa aula, quem montou fui eu que fiz, se eu te mostrar aqui. Aí mostrei para ele, né? E tem umas coisas também que me marcaram muito interessante. Eu, às vezes, para desanuviar um pouco, né? Porque você também só fazendo ciência, como é que chama? Num apartamento que eu morava, eu tinha uma sala, no prédio que eu morava, que era um prédio de família, nós tínhamos um cômodo, que eu pus uma oficina. E uma das coisas que eu fiz na oficina, eu construí a coisa de laboratório. Eu tenho até hoje aí no laboratório várias cubetas, várias, que eu chamo, que eu fiz. E eu, às vezes, pego os estudantes de hoje e falo, se eu ver, você gosta dessa que nós chamamos aqui? Ele fala, oh, mas que lindo, sou. Onde é que o senhor comprou isso? Não, essa aí, quem fez sou eu. Ah, não é possível. Tá. Isso agora parei com essa época, porque eu mudei do apartamento, então não tinha mais. Eu acho o seguinte, é das coisas que belíssimas na vida é você trabalhar com as coisas que você ama e que você gosta. Eu encaro a pesquisa realmente como o meu divertimento. O trabalho mesmo do pesquisador, principalmente quando está envolvido no computador, quando cansar, tem que parar, porque senão não vai para frente nada. Não é dizer. Tem que ser o dia de relaxar, voltar, e amanhã vamos pegar novamente na coisa e vamos ver o que vai dar. Eu já fiz muita bobagem também, e já vi que essas bobagens em pesquisa foi por ficar tentando, mas muitas vezes uma coisa que eu nunca deixei de sacrificar, se a pesquisa precisasse muito tempo, eu usava o tempo todo. Eu já trabalhei em experimentos que eu tinha, que até o sábado, meia-noite, eu estava no laboratório. Eu nunca achei que foi ruim. Até depois que eu casei, minha esposa vinha comigo para o laboratório para nós terminarmos. Isso aconteceu muito aqui na faculdade mesmo. Muitas vezes estava envolvido na purificação de uma proteína, então era na câmara fria. Nessa época tinha as purificações, não eram tão jeito sofisticado, onde você tinha que usar a câmara fria, então tinha que entrar na câmara fria, acertar as coisas, trocar os pH, trocar os tampões, etc. E eu fico muito feliz que eu consegui muitas das coisas que eu consegui, claro que eu não fiz sozinho, não faria nunca. Eu tive os que ao lado de mim, os alunos que me ajudaram. Sem esses alunos, talvez eu não teria ido muito à frente, porque tinha muito trabalho manual para ser feito e com a idade você vai diminuindo o seu ímpeto.
Hoje, o professor não trabalha mais em laboratório. Ele ministra cursos ocasionais de métodos de laboratórios de química aos futuros pesquisadores. E antes de começar a trabalhar, Marcos Vinícius teve um curso de química com o professor Baeta Viana, onde aprendeu a pesagem, medição e pipetagem.
Naquela época, o professor Baeta exigia da gente fazer pipetas. A gente fazia. Tinha uma sala com equipamento, gás de pressão, etc., que você fazia as pipetas. E depois, não é só fazer, não. Depois ele pediu, você tem que fazer a pipeta e calibrar. E isso dá uma alegria para você, que dá um status para você, que você mais tarde pode passar. Então, os bons exemplos trazem os bons exemplos. Eu sou um indivíduo, se você perguntar, muito feliz realmente. Pois eu acho que eu recebi mais do que eu merecia na vida.
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.